Olá, meu nome é Bruno Sonino, eu sou MVP de Desenvolvimento de Aplicações Windows e hoje a gente vai ver a quinta parte da nossa série sobre sensores em UWP. A gente vai falar sobre a geolocalização. O sensor de geolocalização, na realidade, não é bem um sensor. Por quê? Porque o Windows 10, ele pega por default, a localização a partir do sensor de GPS. Mas se esse dispositivo não tem um GPS, o que ele faz? Ele vai pegar de outros lugares. Ele pega ou do Wi-Fi ou da rede. Então, se o dispositivo tem um GPS, ele vai pegar uma localização mais refinada a partir do GPS. Mas se ele não tem, ele vai a partir da rede ou a partir do Wi-Fi e pega uma localização aproximada do usuário. Então, com isso, a gente tem sempre uma geolocalização para os nossos dispositivos. E a gente viu também que para trabalhar com os outros sensores, a gente tinha três passos, que era pegar uma instância com get default, inicializar as propriedades do sensor e depois usar o evento Reading Changed para pegar as leituras do sensor. Já com a geolocalização, isso já é bem diferente, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar a capacidade location ao App Manifest. O que isso significa? Que eu preciso dizer para o meu programa que ele vai pegar a localização atual. Então, esse é o primeiro passo. Eu tenho que adicionar a capacidade Location App Manifest. A segunda coisa, o usuário tem que consentir com o uso da localização atual. A partir do momento que o usuário consente com o uso da localização atual, eu posso usar a geolocalização. O passo seguinte é instanciar um geolocator com new. Isso é diferente dos outros sensores. Os outros sensores eu uso uma instância com get default. Já o geolocator não. Eu faço new geolocator e com isso eu instancio uma nova classe. E eu não tenho um evento reading changed. Eu tenho um evento status changed. Então, essas mudanças a gente vê que fazem com que o trabalho seja bem diferente do restante, mas mesmo assim não é muito difícil de trabalhar com geolocalização. A gente vai ver como é que a gente trabalha com geolocalização e como é que isso pode ajudar nos seus programas. A gente usa geolocalização já diariamente em diversos programas para colocar nossa posição num mapa, para traçar uma rota. A gente usa isso diariamente e nós vamos ver como é que a gente faz para obter essa informação. Então aqui a gente tem o Visual Studio e nós vamos criar uma nova solução. New Project. Uma aplicação universal, ela pode ser usada tanto para desktops quanto qualquer dispositivo Windows 10, inclusive smartphones. E nós vamos criar uma aplicação aqui que eu chamei de Será que vai chover? O que é essa aplicação? Ele pega a nossa posição atual, ele vai para um serviço de tempo, faz uma query no serviço de tempo, verifica se vai chover hoje na localização onde você está e se for chover, ele vai te dar uma mensagem que vai chover. Se não for chover, ele vai te dar uma mensagem que não vai chover. Então, vamos lá, vamos criar essa nossa aplicação. Vamos dizer que essa aplicação ela vai ser para a versão Anniversary Edition e a mínima versão é a versão RC do Windows 10. Então, nós criamos a nossa aplicação. E aí, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar na nossa tela principal uma caixa de texto para dizer o status de chuva. Então vamos lá. Vamos pegar uma caixa de texto e dizer o status de chuva. Essa caixa de texto é um text block que tem o nome Rain Text. Ele está alinhado, centralizado na horizontal e na vertical e tem um font size de 30. Agora, nós vamos criar o nosso código para iniciar o nosso locator. Então, eu venho aqui no meu main page XAML.cs e vou criar aqui uma função initialize locator. Essa função aqui é uma função assíncrona, ela vai ter que ser assíncrona, né? Porque eu vou ter que ter uma série de, eu vou chamar uma série de funções assíncronas e eu não posso dar um await numa função assíncrona. Numa função assíncrona dentro do construtor. Então, o que que eu vou fazer? Eu crio aqui essa função assíncrona e chamo ela. Eu não vou esperar, mas ele vai rodar do mesmo jeito. Então, vou criar esse método, initializeLocator. Vou dizer que essa função é assíncrona, async void. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir a localização, pedir se o usuário permite a localização. Tá? Então, eu vou pegar o user permission e vou dar um request access async. Então, eu venho aqui e eu faço geolocator request user async. Vocês estão vendo com o ondulado, eu vou pegar control ponto e vou adicionar Windows Devices geolocation. Adicionei. Agora, eu vou verificar o meu resultado da permissão, quer dizer, se o usuário permitiu ou não. Então, se o usuário permitiu ou não, aí vai fazer esse código aqui. Se a geolocation for permitida, eu vou pegar, atualizar o status, vou inicializar o geolocator com o new geolocator e vou pegar a minha posição atual. Vocês veem que aqui é diferente de tudo dos outros sensores. E aí eu vou pegar o rain text get rain status. O get rain status ele é uma função que eu vou criar agora e eu vou checar contra uma enumeração e a enumeração é essa daqui, a enumeração rain status, que tem dois valores. Tem dois valores, que são esses daqui. Então vamos lá. Esses dois valores. Ops, não é isso. Eu vou digitar isso daqui. Public enum rain status. E aí eu vou dizer que é. Rain e sun. Então, já defini aqui o meu rain status. Então, eu defini meu status de chuva. Agora, eu faço o seguinte, eu vou ter que definir a função getRainStatus, que vai pegar os dados do meu servidor, tá? Se por acaso o usuário não permitiu, eu vou dizer que eu não posso checar o tempo. E se for um erro, ele dá a mensagem de erro. Então, agora eu tenho que criar minha função getRainStatus. Eu dou control ponto, criou aqui minha função, e a minha função getString status basicamente é isso daqui. Eu abro Open Weather Map Client e esse Open Weather Map Client precisa de uma API, de uma chave de API, né? Precisa de uma chave de API. Essa chave de API vocês podem obter lá em openweathermapclient.org, tá? E aí depois eu chamo client, current weather, get by coordinates, latitude, longitude, e eu verifico se precipitation mode igual a no, eu digo que vai ser sol, se não, eu digo que vai ser rain. Vocês estão vendo aqui que eu tenho esses ondulados. Por que que eu tenho esses ondulados? Porque está faltando uma biblioteca. Eu preciso de uma biblioteca para poder acessar a minha informação no Open Weather Map. Então, eu venho aqui no meu Solution Explorer e em referências, eu clico em Manage Nugget Packages, eu dou um browse. E eu dou Open Weather. Se eu procurar Open Weather, ele vai me procurar essas bibliotecas. A biblioteca que eu deveria instalar é essa daqui, Open Weather Map API Net Portable. Só que esse projeto open source, ele é original, mas só que ele não tem o Nuget para Windows 10. Então, eu estou usando esse daqui de baixo, que é um fork da de cima, mas ele tem o Nuget para Windows 10. Então, eu vou instalar. É a mesma API, é o mesmo do mesmo site. Ele tem aqui nessa URL, github.com, redth, openweathermap.net, ele tem exatamente a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Eu vou instalar. Quando eu instalei, ele vai adicionar todas as referências que eu preciso para esse meu projeto. E aí, eu não vou mais ter aqueles erros. Não vou mais ter aqueles erros quando quando eu coloquei o código. Então eu venho aqui, eu posso dar um Ctrl ponto, Ctrl ponto. Não preciso nem mais o Ctrl ponto, ele já adicionou. Então eu já tenho todas as informações que eu preciso para esse Open Weather Map. Agora, só preciso de uma coisa, que é o seguinte: só preciso colocar a capacidade de location no meu App Manifest. Então, eu venho aqui em Package App Manifest, eu venho em Capabilities e checo Location. Pronto, está encerrado o meu programa. O que que ele faz? Ele pega a minha localização atual, ele alimenta essa localização atual para o Open Weather Map, recebe os dados do Open Weather Map, processa isso e verifica se vai chover ou não. Se chover, ele mostra que vai chover. Se não chover, ele mostra que não vai chover. Então vamos dar uma olhada e vamos executar. Ele está dizendo que Open Weather Map não existe. E o Use Open Weather Map, agora sim. Eu preciso colocar em sync aqui. E com isso eu resolvi todo o meu problema. Então ele está dizendo aqui, ele está me perguntando se eu vou, se ele me deixa essa aplicação acessar a minha localização. Tá? Então, se eu disser não, ele vai me bloquear. Mas eu vou dizer sim. Ele vai atualizar o status de chuva. Ele vai lá no servidor. Será um belo dia de sol. Aproveite o dia. Então, eu tenho aqui que o meu Open Weather Map, ele foi lá, verificou e voltou dizendo que vai ser um dia de sol. Então, eu tenho aqui a facilidade de usar a geolocalização no meu projeto. É uma aplicação bastante simples, mas ao mesmo tempo ela tem bastante utilidade, né? Ela tem bastante utilidade. E se vocês quiserem ver o código-fonte completo dessa aplicação, vocês podem ir no meu GitHub, que está embaixo da tela, e vocês podem ir lá e fazer um fork ou clonar o repositório e até mesmo fazer pull requests. Então, era isso que eu queria falar sobre sensores. A gente fez uma caminhada bastante longa sobre os diversos sensores que a gente pode ter disponíveis, tá? Ainda tem muito mais. Inclusive, você pode ter outros sensores que você pode colocar dentro do seu dispositivo, mesmo sensores que não são embutidos no seu dispositivo, né? E pode usar eles da mesma maneira. Mas se nós tivermos uma boa visão de como usar os sensores e de como isso pode ajudar nas suas aplicações. Então era isso que eu queria falar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, meu e-mail é sonino@revolution.com.br. Muito obrigado.